Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.
Fala galera, aqui quem fala é Matheus Papini e esse é o Rogrão Cast, episódio 12. Hoje é terça-feira, 30 de abril de 2019, 2 horas da tarde em ponto. Como vocês já viram, esse podcast começou diferente, ele começou com uma introdução, né? Essa introdução eu coloquei mais como uma forma de fazer uma pequena homenagem pro cara que me ensinou e ainda ensina com muito humor e simplicidade sobre espiritualidade, que é o Saulo Calderon. Um grande mestre que eu tive mesmo através da internet, mas é um cara que me ensinou muito. Abraço, Saulo. Eu tento sempre levar aqui no Rogrão Cash algum assunto que seja interessante, seja diferente. Alguma coisa que não se torne repetitiva, é difícil. E hoje, pelo título do episódio, vocês já viram que é uma coisa bem diferente. Algumas pessoas já devem saber do que se trata mais ou menos, outras pessoas já devem ter conhecimento. E outras, provavelmente a maioria, nunca devem ter ouvido falar. A viagem astral, ou projeção astral, ou desdobramento, dependendo, né? Tem diversos nomes, depende da doutrina, da religião, dogma, o que for. A gente não vai pegar a nomenclatura aqui, não. A gente vai só simplificar e nos soltar de todas as amarras que as pessoas tentam colocar nesse assunto tão bonito e sério. A viagem astral, ela consiste em uma série de técnicas, e eu falo série de técnicas porque existem milhares mesmo, que farão com que seu corpo durma, mas a sua consciência não. Basicamente é isso. Com isso, seu espírito vai conseguir deslocar do seu corpo e viajar por outras dimensões. Obviamente que nesse podcast eu não vou conseguir explicar explicar de uma forma mais ampla como o que é a projeção astral, conscienciologia, projeciologia, mas é óbvio que é um assunto muito maior do que, sei lá, 40, 50 minutos de conversa, que eu não sei quanto tempo vai durar esse podcast. Acredito que vai ser o maior que eu já fiz, mas eu confesso que não vai ser fácil explicar aqui. Vou colocar mais o meu ponto de vista, como eu aprendi, e alguns relatos. Assim, nem que sejam pequenos, mas relatos meus, entendeu? Atualmente no Brasil, temos diversos especialistas e institutos que praticamente estão a vida inteira estudando e pesquisando sobre o assunto para aprimorar técnicas, contar relatos, espalhar a palavra, desmistificar coisas e por aí vai. Tudo que eu sei hoje na projeção astral, eu devo ao Saulo Calderon e ao Wagner Borges. Porém, o grande nome por trás dessa técnica no Brasil é o saudoso Valdo Vieira, que nos deixou em 2015. Ele, por exemplo, fundou o IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que tem várias sedes no Brasil e uma em Buenos Aires. Eu vou colocar para vocês agora somente o áudio do vídeo institucional deles, lançado esse ano. É bem elucidativo, dá uma conferida aí.
Se você pudesse experienciar de forma lúcida que a sua consciência não se manifesta apenas no plano físico, se pudesse comprovar para si mesmo que a sua consciência não morre. Quem vivencia a projeção consciente, também conhecida como experiência fora do corpo, pode ampliar a sua visão de mundo ao infinito.
O Uma pessoa que tem projeção consciente, ela acaba com a tanatofobia, que é esse medo de morrer.
O IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é uma instituição de educação e pesquisa especializada no estudo científico da consciência.
Eu sou favorável à pesquisa, a fazer experiência, a desenvolver o processo através da investigação. E a religião não permite isso.
Consciência é você. Sou eu, somos todos nós que, nesse momento, ocupamos um corpo físico. Já a projeciologia é a ciência que estuda o fenômeno da projeção lúcida para fora do corpo humano. Tanto a conscienciologia como a projeciologia nos convidam a um conhecimento integral sobre nós mesmos. Essas duas ciências foram propostas pelo professor Valdo Vieira em 1988.
A gente mostra o que que a pessoa deve fazer como técnica, como método, como experimentação e como análise. Ela faz aquilo e comprova os processos por ela mesma.
De lá para cá, o Instituto vem ampliando cada vez mais a sua rede interassistencial, se consolidando com um terreno fértil a todos os que priorizam a evolução.
Para mim, essa instituição veio através do paradigma consciencial como possibilidade de autoconhecimento sério, né, avançado, sem dramatização, né, da consciência que eu sou e da consciência que todos nós somos, né, intermissivistas procurando aí o entendimento dos traços que nos alavancam a evolução, que são os traços forças, e a reciclagem dos traços fardos, né, aqueles que ainda mantêm as nossas imaturidades.
Para mim, encontrar um instituto foi uma oportunidade de entender o que já acontecia comigo anteriormente, mas sobre uma nova ótica. Então, fenômenos, questões que eu não entendia, processos de telepatia ou algumas percepções, fatos que aconteciam e eu não conseguia explicar, a Conscienciologia, o Instituto, permitiu que eu entendesse.
Ele foi um divisor de águas para mim, porque eu vinha de uma linha bem mística, assim, né? E quando cheguei no IPC, encontrei essas técnicas de autopesquisa, para mim foi fundamental.
E esse avanço é resultado da união e do comprometimento de centenas de consciências. A base de todo o trabalho que o IPC realiza é ação voluntária. Gente de todas as idades, etnias e formações que mobilizam energia dia a dia em prol de um objetivo comum: evoluir em conjunto.
Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Então a questão do voluntariado, de a gente se fortalecer enquanto grupo, né, enquanto objetivo comum de autoconhecimento e de assistência, é fundamental. Eu não me vejo hoje fora do voluntariado, justamente por esse aporte que a gente recebe, por todo esse suporte que a gente recebe também.
Gente que contribui com o desenvolvimento dos incontáveis potenciais humanos por meio do senso de grupalidade e do universalismo.
O universalismo está intimamente ligado ao processo assistencial. Então, você se defronta com seus próprios medos, seus próprios preconceitos, e você desenvolve a empatia, você procura ensinar aquilo que você aprendeu. Isso, eu considero isso imperdível para qualquer pessoa que queira voluntariar no IPC.
Com você trazendo essas ideias e ajudando as outras pessoas a também se conhecerem melhor, isso traz uma sensação de felicidade, assim, e de satisfação íntima, assim.
Ao longo de 3 décadas dedicadas à assistência, foram mais de 238 mil alunos atendidos pelos professores e voluntários da instituição.
Eu vejo as pessoas crescendo muito e eu acho que hoje, talvez, a instituição que mais permite as pessoas se auto-pesquisar, entender e melhorar efetivamente a qualidade de vida intrafísica, sem dizer da próxima vida extrafísica ou intermissão.
IIPC, há mais de 3 décadas desenvolvendo atividades que ampliam a lucidez, renovam as ideias e criam uma nova perspectiva de vida.
E conjunto a isso o processo da assistencialidade, que aí permite que toda essa satisfação que a gente sente quando começa a se entender um pouquinho melhor, que a gente devolva, que a gente retribua para os outros. Então, que complementa o processo e faz a roda girar, que é o processo interassistencial.
Conheça mais sobre as ciências conscienciologia e projeciologia e experiencie, por você mesmo, as tantas vantagens que o conhecimento integral pode proporcionar. Invista na sua evolução, o planeta inteiro ganha com isso.
Então a gente vê aí que é um trabalho sério, feito por pessoas sérias, com responsabilidade e que principalmente respeitam a ética da prática. Eu vou resumir para vocês aqui rapidinho a minha vivência com o assunto. Eu conheci a viagem astral em 2015, quando eu assisti um vídeo do canal Assombrado, que recomendo para vocês assistirem, que é um canal no YouTube muito legal, que trata assuntos, vamos dizer assim, assombrados de forma geral, mas com seriedade. O vídeo deles é bacana demais, e eles falavam sobre viagem astral, eles faziam um especial, assim, eles sempre, acho que uma vez por semana, o Matheus lá do canal Assombrado, ele fazia... pega assuntos mais amplos e faz um vídeo mais longo, tentando explicar e tal. E eu acho que nesse vídeo ele teve a ajuda do amigo Gilvão Arruda, que também tinha o canal Hester Beer e agora o canal Hester Tech, que eu tenho certeza que ele ajudou o Matheus, ele é amigo do Matheus e também conhece o Saulo nessas andanças do mundo aí, na viagem astral, eles acabaram se esbarrando nesse assunto. Pois bem, logo depois que eu vi o vídeo, foi um marco na minha vida, sério. Eu comecei a pesquisar dias e noites sobre o assunto até que um dia eu resolvi testar para ver se funcionava mesmo. Primeira vez que eu fui tentar sair do corpo era de noite, provavelmente umas 11h40, por aí. Para quem não sabe, eu divido o quarto com meu irmão gêmeo, Bernardo. Só que nesse dia ele tinha dormido na casa da namorada dele, ou seja, tinha tudo para facilitar a saída. Já que, sem ninguém por perto, o campo áurico do meu irmão não poderia atrapalhar na minha lucidez. Aí eu fechei a porta, apaguei a luz e comecei a técnica. Não demorou muito, mais ou menos uns 10 minutos, sei lá, eu senti um estralo. E eu entrei no estado vibracional, que eles falam, que chamam estado vibracional. O que é? O meu corpo inteiro vibrava muito forte, como se eu tivesse conectado à tomada, assim. Não tem como explicar, parecia que estava passando uma voltagem no meu corpo. Isso é energia, né, vamos dizer assim, pulsando. Eu senti o meu chakra cardíaco muito forte, batendo muito forte. Eu não lembro se era por causa do medo, mas eu sabia que era diferente de tudo que eu já tinha feito na minha vida. Só que, infelizmente, no meio da técnica, o meu irmão mais velho chegou em casa, aí com barulho de fechar a porta, a chave, e aí o cachorro começou a latir, aí... foi batata, impressionante. Na hora do primeiro, segundo latido, toda aquela vibração, ela foi embora de uma vez só. Foi impressionante. Tum, de repente, do momento eu tava vibrando, parecendo que eu tava, sei lá, passando uma corrente de energia em mim. E depois do latido, caiu, assim, sabe? Sabe quando você desliga um gerador, assim, sabe? Eu não sei explicar. Mas é isso que a impressão que dá é essa. No primeiro momento eu fiquei frustrado pra caralho, porque eu não consegui sair do corpo, por pouco, né, assim, até onde eu achava era por pouca coisa, mas atualmente, depois de 4 anos de estudo, fazendo técnica, muito estudo, uma maturação de forma geral, eu já entendi o que aconteceu, ou pelo menos eu imagino o que aconteceu, né. Eu acredito que os meus mentores e espíritos amigos que estavam me ajudando naquela primeira projeção, naquela primeira tentativa, eles fizeram, deram aquele gostinho de você consegue, justamente para incentivar a estudar e seguir um caminho correto e acho que ético para fazer a projeção. Porque, querendo ou não, foi isso que eu fiz, né? Depois desse dia, eu simplesmente jantei tudo o que eu conhecia, tudo que eu tinha ao meu alcance na internet de viagem astral. E nesse meio que eu fui conhecer o Saulo Calderon. E eu faço até hoje. Eu já assisti mais de, assim, facilmente, mais de 450 vídeos do Saulo. E todo mundo que sabe os vídeos dele são longos. Não é videozinho de 10 minutos, são vídeos majoritariamente longos. É, já vi palestra deles, já li livros a respeito, eu tenho um livro aqui, mas agora eu não vou ter, mas é um livro simples, assim, é, acho que é tipo uma introdução à viagem astral, não lembro direito o nome, eu comprei na loja Assombrada. Eu já tentei muitas técnicas, mas eu consegui, vamos dizer assim, eu já avancei muito nessa área. Lógico que eu tenho muito a avançar, por quê? Porque eu ainda não consegui sair do corpo, pelo menos não lúcido, não que eu lembrasse, infelizmente não. Eu tenho alguns motivos para isso. O primeiro, eu sei que a culpa é minha, ponto. Eu não vou ficar de desculpinha falando, ai, mas é porque... Ai, não sei. Não, o primeiro culpado sou eu. Ponto. O segundo ponto é que, além de eu dividir o quarto com meu irmão, a boa parte desse tempo em que eu conheci a projeção até os dias de hoje, vamos dizer assim, eu dividi a cama com o meu cachorro. Uma cama pequena de solteiro com um cachorro de porte médio. E assim, é impressionante. Porque... às vezes meu irmão não tava em casa, não tava dormindo, não foi dormir na casa da namorada, alguma coisa do tipo. E eu falava, ah, beleza, agora eu vou tentar minhas técnicas. Eu apagava a luz do quarto, desligava todo tipo de energia possível que tava perto, deixava, né, só o ventilador, porque senão eu morro de calor, o quarto já é muito fechado. Fechava a porta, só que eu não podia tirar meu cachorro. Porque naquela época ele só dormia comigo, e se eu colocasse ele pra fora do quarto, ele começava a arranhar a porta, até abrir, é incansável, não conseguia, não parava, e era impressionante. Era só eu não tinha como, tinha que deixar ele no cantinho da cama assim, sem encostar nele, mas ele até que ficava quietinho, mas era impressionante. Era só eu começar a movimentar a energia, geralmente eu ia 1h30, 2h da manhã, 2h e tanta, às vezes 3. Eu gostava mais de madrugada, que diz que a energia é mais tranquila, mais leve. É a hora que os espíritos descem para vir ajudar nessa a projeção. E aí, eu seguia muitas vezes as técnicas completas feitas pelo Saulo lá. E é impressionante. O bichinho acordava e ficava agitado. Às vezes até arranhar a porta para sair do quarto, ele arranhava. Impressionante. Eu começava a me cutucar, assim... começava a me cutucar mesmo, real, assim, começava, sei lá, eu não conseguia explicar, eu tava lá fazendo as técnicas, né, vamos dizer assim, ele começava a me cutucar, cara, surreal, parece que ele sentia que eu tava movimentando energia, e isso atrapalhava ele de alguma forma, e ele ficava inquieto, coitado. E assim, querendo ou não, isso me impossibilitou de fazer técnica vários anos, eu acho que 2 ou 3 anos. Acontece que nessa época aí, meu pai trabalhava em outro estado e tal, então... só depois que meu pai de fato voltou pra morar aqui em BH com a gente, que aí o meu cachorro é mais apegado a ele e foi dormir com ele. Aí eu tenho, vamos dizer assim, mais tempo. Só que, porém, praticamente na mesma época que meu pai voltou, a minha namorada também começou a adquirir o costume de dormir aqui em casa quando meu irmão não tava aqui. Ou seja, a gente tem 2 camas no quarto, eu durmo na minha, ela dorme na dela. E aí, assim, geralmente nos finais de semana, quando meu irmão vai dormir na casa da namorada numa quarta, assim, às vezes eu até tento, acendo um incensozinho, vamos fazer a meditação, tranquilo, sabe? Então, com isso, eram raras as vezes quando, vamos dizer assim, eu tinha o quarto só pra mim. Então, nesse tempo no que eu não podia fazer técnica, eu pelo menos ficava estudando, estudava muito sobre o assunto. Apesar de ser a parte só teórica, né, não chegava a fazer a prática, mas pelo menos eu não deixava o assunto de lado. Por anos e anos eu tento fazer as técnicas, mesmo que sejam dias espaçados nos quais eu fico sozinho no quarto, né? Eu não vou mentir pra vocês não, eu nunca consegui sair lúcido. Eu já parei até de ver filme de terror, tudo que eu posso, que eu imagino assim que vai me dar, nem que seja um pouquinho de medo, eu já corto fora da minha vida. E... por isso hoje eu tenho muito menos medo do que eu tinha quando comecei a estudar sobre esse assunto. Aliás, assim, dizer que eu não tenho medo de nada, eu tô mentindo. Só que eu posso afirmar que esse lado meu, eu trabalhei por anos, assim, sempre tentando tirar o medo e desmistificar algumas coisas e tentando olhar pela forma mais fácil de ver as coisas. Quem estuda projeciologia e conscienciologia sabe que o medo no momento da projeção é uma trava que ela, assim, precisa ser quebrada, porque senão você não sai do corpo. Enfim, entre idas e vindas, eu até cheguei aí em umas reuniões aqui do IPC aqui em BH. Inclusive, o dia que eu fui lá era o último dia na sede antiga deles. Infelizmente, tempinho depois eu comecei a trabalhar no sábado, e eu não consegui frequentar as reuniões lá gratuitas que tem no sábado e tal. Até gostei, assim, quando eu fui, achei legal. Só que depois eu não trabalhava mais no sábado, e eu não frequentava por preguiça. Não vou mentir pra vocês, não. Eu não ia por preguiça, apesar de ser bem perto aqui de casa, e não ia por preguiça. Mas sempre estudando, estudando muito. Nem que fosse 15 minutinhos por dia, qualquer coisa já agregava. Pegava lá um vídeo enquanto eu almoçava, ou no trabalho, baixava o áudio. Bacana, assim, sempre tentando nunca deixar o assunto de lado. E teve uma vez, em 2017, eu acho, que eu viajei com minha namorada pra Macacos, uma pousada lá. Macacos é aqui pertinho de BH, é uma cidade, sei lá, cidade, distrito, né? Que tem um apelo turístico porque eles têm menos de 1.000 habitantes. É tipo uma, sei lá, é minúsculo assim, só que é uma cidadezinha que é em volta por cachoeiras, rio, montanha. Tem restaurantes excelentes, bons hotéis, pousadas. Tipo assim, é um lugar, vamos dizer assim, perfeito pra quem quer passar o final de semana mais conectado com a natureza. É bem legal. Assim, recomendo quem é de BH, nunca foi, nunca passou um final de semana em Macacos. Gosta de cachoeira, até natureza mesmo. Às vezes tem alguns hotéis ou pousadas que já tem muita coisa dentro. Tem piscina, essas coisas todas assim, então não precisa você ficar indo na cachoeira se você tem medo, por exemplo. Mas enfim, a gente sabe que as energias das, assim, a gente que estuda, né? Porque a pessoa que tá ouvindo às vezes não sabe, mas as energias das grandes cidades, por exemplo, BH, elas são mais densas por vários fatores, mas mais é por ter acúmulo de pessoas e aquela coisa de cidade grande, de, sabe, trabalho, problema. A egrégora lá fica muito pesada. A egrégora é como se... como é que eu posso falar? Deixa eu ver no Google aqui. É como se denomina a força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas, mentais e emocionais, fruto da congregação de duas ou mais pessoas. Isso é egrégora, é tipo a energia que fica no ambiente. Por exemplo, se você tem um cantinho na sua casa ali que você usa para meditar, para rezar, pensar coisas boas e tal, a egrégora daquele canto vai ser uma egrégora boa, vai ser uma energia mais, vamos dizer assim, feliz, entendeu? É tipo isso. E aí ela é tanto pro mal, tanto pro bem, vamos dizer assim. Eles falam, né? O Saulo falava muito que sair em Salvador era muito complicado, porque tinha energia muito pesada, sair, que eu falo é sair do corpo, muito pesada por conta da escravidão que teve ali por anos e tal, então era bem mais difícil que outros lugares. Aí você pega lugar como assim, Foz do Iguaçu, Macacos, por exemplo, lugares mais conectados com a natureza, sem aquele clima pesado de cidade grande, facilitam muito a projeção, muito, 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 muito. Aquelas cidades pequenas de litoral também, também são fáceis, tipo, não, por exemplo, Rio de Janeiro, que é no litoral, não é. É mais fácil que BH? Não sei. Mas eu dizendo assim, cidades pequenas, interiores, que são no litoral, aí são mais fáceis também. É o que eles falam, né? Só tô repassando aqui. Até mesmo você tá em uma casa sem ninguém no andar de cima, facilita, porque... Vamos supor, o campo áurico da pessoa é de mais ou menos um raio de 7 metros. Então, provavelmente a pessoa que dorme no andar de cima ou na parede do lado do seu apartamento, se tiver com pensamento ruim ou problema pessoal, qualquer coisa do tipo, pode atrapalhar também. Então, tudo atrapalha. Você não vai deixar de sair? Não vai deixar. Mas, às vezes, para lembrar da projeção, ou às vezes você vai começar a ter uns pensamentos mais negativos, alguma coisa do tipo, entendeu? Isso tem relatos, diversos relatos na internet aí de aí você vai ver, pô, o vizinho de cima tá com problema, tá com dívida, alguma coisa assim. É sério. Parece papo, mas é verdade. Eu não tô pedindo pra você acreditar, não. Eu quero que você tente provar. Você mesmo, se você gostar do assunto, tente você pesquisar e ir em busca disso. E eu não quero que você acredite em mim. Eu prefiro que você não acredite. Eu prefiro que você procure no assunto duvidando. Eu não quero que você acredite em mim, não. Eu quero que você procure o assunto com dois pés atrás. Enfim, quando eu tava em Macacos, uma certa noite lá, eu e minha namorada, a gente decidiu não jantar na pousada. A gente foi jantar num restaurante que era fora da pousada. Aí quando a gente voltou, a gente ligou a televisão, tava passando, não lembro o que que era, mas logo ela dormiu, apagou do lado ali. E o programa que eu tava assistindo acabou. E aí eu sem sono, fui zapeando os canais ali e tal. De repente eu caio no filme do Chico Xavier, sabe? Aquele lançado em 2010. Quem não assistiu, tem no YouTube completo. É muito bom. Recomendo muito. Só que infelizmente o filme já tava nos seus últimos 30 minutos ali. Mesmo assim eu continuo assistindo, com a minha namorada dormindo mesmo. No fim do filme eu já tava com um pouquinho de sono. Só que, sei lá, eu tava feliz com aquela mensagem que o filme passava, porque o filme é muito bonito, né? Tudo que envolve Chico Xavier eu adoro. Pra mim ele é o maior brasileiro de todos os tempos, sem dúvida. O cara é fora da curva, é demais. O cara não tem o que falar dele. Enfim, eu desliguei a TV, fiz uma oração, como de costume, e eu fiquei na posição de decúbito dorsal, que é a posição, né, de barriga pra cima. As pesquisas falam que isso é a melhor posição pra se projetar. Só que nesse dia eu não fiz técnica nenhuma. Rezei, fechei o olho, fiquei naquela posição e falei, não, eu vou sentir as energias da natureza. Só que, tá, eu tava tão próximo dela, assim, eu tava, era uma pousada, o macaco já é afastado. Eu tava numa pousada que era afastada, então eu tava no meio do nada, dentro do meio do nada. Então eu tava bem no meio da montanha mesmo, assim. Era um lugar até difícil de chegar, assim, em estado de terra, bem esburacada, mais distante da cidade que já é distante, que é um distrito de Nova Lima, que Nova Lima é região metropolitana de BH, então eu tava no fim do mundo, vamos dizer assim. Em alguns minutos dessa meditação que eu tava fazendo, né, vamos dizer assim, porque eu não tava fazendo técnica, eu tava só sentindo energia, eu comecei a sentir um formigamento nos meus pés, bem de leve. Eu já saquei o que poderia ser. Aí eu comecei a aplicar o que eu estudei, comecei a tentar movimentar as energias com as técnicas que eu já tinha estudado tempos atrás. Com isso, como eu não anotei a projeção, eu não lembro direito, assim, mas com isso eu lembro de sentir um formigamento forte no meu rosto. Meu olho começou a meio que querer revirar, alguma coisa assim, começou a vibrar o meu olho, eu não lembro direito, mais ou menos isso, assim. A energia era tão mais leve que eu não tive dificuldade de instaurar o EV, né, que é o estado vibracional, mesmo eu estando a centímetros da minha namorada. Aquilo ali foi ficando forte, o chakra cardíaco começou a pulsar, eu sentindo também uma espécie de cócegas no chakra frontal aqui na testa. Bem no meio da testa, a gente tem um chakra chamado chakra frontal, o chakra do terceiro olho, você deve ter ouvido falar. Comecei a sentir tipo uma espécie de cosquinha aqui, ou seja, ele tava abrindo, né, eu imagino. Só que nesse momento aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Eu acordei com a minha namorada levantando pra ir no banheiro, e já era esperado que ela vai no banheiro diversas vezes por ontem. E mais uma vez, tudo se desfez, foi a mesma coisa, desligou, né, vamos dizer assim. Infelizmente, fazer o quê? Pois é. E hoje, exatamente hoje, o dia que tô gravando esse podcast, um pequeno relato, ele me motivou a vir gravar sobre viagem astral, porque eu já tinha anotado há tempos atrás, quando comecei o podcast, quando eu fui anotando o que, que eu poderia falar, eu falei assim, um dia, quem sabe, vou falar de projeção astral, né, vou dar uma pincelada no assunto, para instigar o pessoal a pesquisar quem tiver interesse. E hoje foi bizarro, eu tive esse insight de fazer esse episódio depois desse pequeno relato que eu tive aí. Eu tava, vamos dizer assim, eu tava uns 2-3 meses sem resultado significativo nenhum em técnica. Chegava aqui, acendia um incenso, às vezes eu tento mudar, sabe, as técnicas. Assim, às vezes eu faço a técnica completa do Saulo, às vezes eu faço uma técnica que consiste em visões binaurais e eu tenho muita técnica, então tem vezes que eu faço uma, faço outra e tal. Já tinha uns 2-3 meses que eu tava estudando muito, confesso, só que eu não tava tendo resultado significativo em nenhuma técnica, nada. Se chegar a apagar e acordar depois de um tempão, às vezes, né, com o fone, ouvindo a música, ou às vezes acordava durante a noite, não sentia nada e voltava a dormir. Essa noite específica eu deitei mais ou menos às meia-noite e meia, assim. Eu dormi sem ter feito nada antes. Eu fiz uma oração, virei de bruços e dormi. Normal, nem tava esperando em fazer nada e tal. Tanto é porque meu irmão tava no mesmo quarto que eu essa noite. Acontece que eu despertei por volta de 6h40 da manhã, com vontade de ir no banheiro. Detalhe, isso é raro, porque eu quase nunca acordo de noite, mesmo meu sono sendo muito leve. Quando eu tenho vontade de, vamos dizer assim, urinar, né, eu seguro o máximo e consigo dormir mesmo assim. Mais por preguiça, assim, e tal. E essa noite em específico eu levantei sem pretensão alguma, fui no banheiro e beleza, deitei na cama. Só que o sono não chegava nem ferrando. E a minha cabeça começava a martelar uma ideia sobre trabalhar a espiritualidade. É um projeto que eu tô tendo aí, que eu tava guardando pro futuro, só que do nada isso começou a martelar muito forte na minha cabeça, muito, muito forte, de tentar pensar um nome no projeto, porque o projeto tá tão no início assim que eu tenho uma ideia do que fazer, mas eu não tenho nome. Eu não vou falar pra vocês aqui agora, porque nem vem ao caso. Mas eu fiquei naquele negócio, nossa, que nome que eu penso, e já era, olha, eu acordei 6h40, e já era mais ou menos por volta de 7h20, e eu tava quase desistindo de dormir. Cheguei a checar o celular, Twitter, cheguei a sentar no computador, fazer uma parada rapidona que precisava de fazer. Aí eu deitei na cama novamente, falei, ah, velho, vamos tentar dormir aqui, porque senão eu vou ficar o dia todo com sono, aquela coisa toda. Eu deitei assim com quem não queria nada, só pra dormir mesmo. Se eu não me engano, eu deitei de bruços. É, e de bruços diz que é o pior, né? Porque você tampa todos os seus chakras, né? Você já percebeu que você, quando você vai dormir, você não consegue dormir deitado de decúbito dorsal? Assim, o corpo completamente pra cima, assim. E quando você coloca o braço na testa pra tampar o olho e a testa, fica muito mais fácil de pegar no sono? Você já percebeu isso? Então, além de você fechar o olho, obviamente vai vir claridade, você também tá fechando o chakra frontal. É um chakra muito importante na hora da projeção. Entendeu? É um chakra que você consegue abrir ele, você consegue sentir mais o ambiente, vamos dizer assim, tá? Sem mais nem menos, quando eu tava prestes a perder totalmente a lucidez, né, assim, já tava... Acho que eles têm um nome, eles dão uma fase, eles dão um nome pra essa fase do sono aí. Eu não lembro de cabeça, mas eu senti que eu ia sair do corpo, você acredita? Só que eu não fiz técnica nenhuma, e eu acho que foi uma experiência assistida, ou seja, eu não fiz nada, e os mentores e os espíritos amigos que me proporcionaram essa experiência. Muita gente já teve relatos de experiência completa sendo assistida, não fez nada, deitou e aconteceu sozinho. Eu senti o EV, né, o estado vibracional todo no meu corpo, só que eu cheguei a sentir o deslocamento. Eu consegui sentir a minha alma saindo do meu corpo, mas logo eu perdi a lucidez. Eu sabe quando eu senti e eu falei, caralho, tô saindo do corpo. Aí eu, não sei como explicar. Eu acordei, só sei que eu acordei com a felicidade depois, né? Porque aí depois eu, de fato, eu dormi. Não perdi toda a experiência, infelizmente. Não tô fazendo técnico, não tô movimentando energia. Então, era mais do que esperado. Eu acordei com uma felicidade. Uma felicidade tremenda. Nossa, eu acordei feliz demais. Não tem ideia. Porque eu já mandei mensagem pra namorada, já escrevi, né, o relato, assim, o que eu lembrava. Putz, eu fiquei muito feliz. Porque eu sei que quando acontece, a gente sabe. E eu tô todo arrepiado quando tô contando pra vocês aqui, porque eu sei o que eu senti e só quem passa pela experiência sabe. É uma experiência diferente da catalepsia projetiva. A catalepsia projetiva, ela parece muito com aquele... Quer ver? Eu esqueci o nome lá. A paralisia do sono. Ele tem muito a ver com... É mais ou menos a paralisia do sono. Mas aí tem um quando que você meio que força, né? Que aí chama catalepsia projetiva. Eu nunca tive catalepsia projetiva. Não é parecido com a catalepsia projetiva. Nunca tive, infelizmente. Tenho muita vontade de ter. Meu irmão já teve várias vezes, minha namorada, nossa, assim, imensas vezes, mas eu nunca tive. Não tem a ver, o EV é outra coisa, mas a catalepsia projetiva, ela é um dos estágios pra você sair do corpo. Então, quando você tiver essa paralisia do sono que você já teve, muitas das pessoas têm, sem saber o que é, você não sabe o que é, procure saber na internet, tem vídeos explicando, não vou explicar aqui, posso falar em outros podcasts, quem tiver interesse, eu abordo o assunto com mais clareza. É um dos indícios de que você vai sair do corpo. E se você for parar pra pensar, mesmo sem eu saber, eu fiz uma técnica bastante conhecida. Se liga, eu vou ler aqui, tá? A técnica consiste no seguinte: no dia anterior a um dia livre, quando você não terá que acordar cedo, vá para a cama na hora habitual e programe um despertador para tocar após cerca de 6 horas de sono. Quando o alarme disparar, você deve se levantar para beber um copo d'água, opcional, ir ao banheiro, opcional, porém indesejável para evitar possível desconforto posterior, e ler essas instruções mais uma vez, opcional, porém indesejável. Não tente qualquer técnica antes de ir para a cama na noite anterior, não importa qual for o caso. você só precisa se deitar e dormir um pouco de sono profundo. Quanto mais profundamente você dormir ao longo dessas 6 horas, melhor serão suas chances de obter resultados. Então você percebeu aqui? Eu dormi 6 horas, eu fiz a mesma coisa, tudo, sem perceber. Eu já conheci essa técnica, já tentei ela, só que eu fiz sem perceber essa noite, entendeu? Depois de estar acordado por 3 a 50 minutos, volte para a cama e concentre sua atenção em como você irá realizar os ciclos de técnicas indiretas após cada subsequente despertar, a fim de deixar o seu corpo implementar o seu plano de ação previamente preparado. Desta vez, não utilize o despertador. Cada despertar subsequente deve ocorrer naturalmente. Se o quarto estiver muito iluminado, você poderá usar uma máscara de dormir. Se o som ambiente estiver muito alto, use protetores auriculares. Concentre sua atenção em como você irá tentar acordar sem mover o corpo físico. Isso não é obrigatório, mas aumentará substancialmente a eficácia das técnicas indiretas. Durma por 2 a 4 horas e tire proveito dos despertares naturais que poderão ocorrer durante este período de tempo. Eles acontecerão muito mais vezes que o habitual. Após cada tentativa, bem sucedida ou não, você pode voltar a dormir com a intenção de acordar e tentar novamente. Você pode fazer várias tentativas ao longo de uma única manhã. Até 1/4 dessas tentativas serão bem sucedidas, mesmo para os iniciantes. 70 a 95% delas serão bem sucedidas para praticantes experientes. Então, isso só me motiva cada vez mais a estudar, fazer técnica, movimentar energia, meditar e pesquisar cada vez mais essa área que é bem vasta e rica de experiência. Eu vou continuar estudando. Eu aprendi que quanto mais é dado, mais é cobrado. Com os ensinamentos que eu tenho hoje em dia, eu tenho muito mais responsabilidade que eu tinha há, sei lá, há anos atrás, porque eu não tinha conhecimento. Hoje eu tenho conhecimento. Eu até tô pesquisando algum lugar aqui em Belo Horizonte que eles aplicam. Eles fazem a cerimônia do Santo Daime, do Ayahuasca. Eu quero experimentar isso pra. Porque eu sei que é um facilitador. É um ritual riquíssimo de experiência, que consiste em você tomar o chá, mas eu não vou. Eu posso falar um podcast inteiro disso aqui, até porque eu tô olhando com um amigo meu. Assim, porque eu vi um vídeo no YouTube de um cara que ele fazia o ritual de uma forma magnífica, muito legal. Só que ele mora em São Paulo, infelizmente. Até cheguei a entrar em contato com ele e tal. Mas ele mora em São Paulo e não tem como eu ir lá fazer técnica, não tem como eu ir lá pra fazer uma, sabe, não tem jeito. Seria até legal relatar aqui no podcast e tal. É isso, galera. Então, se você gostou desse podcast, indica pro amigo que você acha que pode gostar, alguém que já conheça o assunto, ou até mesmo aquele seu amigo lá, sabe, que não acredita em nada, aquele céticozão. Então, manda pra ele lá. Me segue também nas redes sociais, Twitter e Instagram. Por lá eu tô bem aberto a bater um papo com qualquer um. Você pode me enviar crítica, sugestão, ou até mesmo tema e indicação de trilha sonora para os próximos capítulos. Tanto Instagram quanto Twitter, arroba igual, é arroba Mateus Papini, MateusPapini. Não tem erro, não. Se quiser mandar algo maior, tipo um assunto interessante, uma história, etc., ou até mesmo um relato de projeção, quem sabe, manda lá no contato.papini@yahoo.com.br. Ajude o podcast também no PicPay, é só baixar o aplicativo lá e procurar Rogrão Cash. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não esquece de dar o like, se inscrever no canal para não perder os próximos podcasts e favoritar, porque o pessoal fala que ajuda demais e é isso aí. Valeu, galera. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição nas minhas redes sociais. E eu já estou precisando de fonoaudiólogo. Quem tiver um fonoaudiólogo para me indicar e trocar por permuta no podcast aí, seria muito bem recomendado. Valeu, falou, até breve. Hari 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 Hari